UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Como dito, né, intervalíssimo, super breve, nosso intervalo aqui na UFMG Educativa. Lembrando que este programa é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. Há 12 anos, em 2004, o Ministério da Saúde lançava a campanha nacional Travesti e Respeito. A data foi marcada pelo protagonismo assumido pelos representantes da Associação Nacional das Travestis, que ocuparam salões do Congresso Nacional. Desde então, o dia 29 de janeiro marca a data nacional pela visibilidade trans, que questiona e problematiza a sociedade e o lugar que as pessoas trans e travestis ocupam nela. Eu converso agora, ao vivo, com um homem trans, novo calouro do curso de filosofia da UFMG, integrante do CELOS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Raul Capistrano. Muito bom dia, Raul. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela participação.
Ah, bom dia. Obrigado pelo convite e bom dia a todos e a todas que estão assistindo. E é isso aí, vamos
Legal.
Falar de visibilidade.
Vamos lá, Raul, vamos começar, né, assim, a gente começar de um assunto que persiste ainda, né, Raul? Alguns manuais continuam a classificar a identidade de gênero trans como formas de doenças psíquicas. Queria que você comentasse isso, por que que existe, por que que persiste essa patologização das identidades trans, Raul?
Olha, é complicado, porque se a gente for olhar em questões de história e tudo mais, tem toda aquela conversa sobre a primeira pessoa que foi procurar o auxílio médico sobre as suas confusões, né, e a sua identidade de gênero, e aí esse médico olhar isso como uma coisa não natural, como uma coisa mental, um distúrbio mental, e aí começar daí. E aí o perigo disso é fazer com que essas pessoas não tenham credibilidade quando falam de si.
Sim.
Né? E aí isso é preocupante. Quando eu chego e digo, eu sou um homem e é assim que eu sou feliz, é assim que eu quero ser, e eu não tenho propriedade para falar sobre isso, né? Tem que ser um médico para poder afirmar isso para mim, automaticamente já é o início radical da violência.
Uhum. Né? Certo. E, recentemente, algumas ações têm permitido o uso do nome social, né, na identificação dos que possuem identidade trans, também aqui na própria UFMG. Queria que você comentasse para a gente a importância desse direito, Raul.
Olha, eu participei o ano passado da comissão que criou essa resolução.
Uhum.
Né, por coincidência, eu fiz o Enem o ano passado e passei, né, para a UFMG esse ano. Eu, sinceramente, estou ansioso e na expectativa de ver como que vai ser todo esse processo, desde a inscrição e da matrícula. Teve o nome social no Enem,
sim,
né, e eu confesso que eu só tive uma facilidade de aceitar, não, vou fazer o Enem e tudo mais, e me colocar nessa situação, porque tinha o nome social. Eu tenho certeza que eu não iria ter feito a inscrição,
uhum,
se não fosse o nome social. Eu tenho 34 anos, há 18 anos que eu deixei de estudar, né? Por todas as mudanças que eu tive na minha vida e principalmente depois da minha afirmação, depois do meu reconhecimento como um homem trans e tudo mais, eu tive uma melhora na minha autoestima, tive uma melhora em relação a várias coisas, e aí eu quis fazer o Enem. Se não tivesse nome social, eu não teria coragem de ter me inscrito, e eu me inscrevi, passei no curso, e agora é expectativa. Eu espero que a resolução esteja funcionando aí corretamente, eu espero que os funcionários estejam capacitado.
Sim.
Eu espero que todos tenham conhecimento de como abordar isso, que todos os campos na internet, todas as páginas tenham o campo nome social, que toda documentação que tramitar aí internamente tenha o nome social, e que eu não tenho problema com nada. É a minha expectativa, porque o constrangimento é muito grande.
Uhum.
Quando você está ali com um nome que não te representa, com um nome que não é você, e que infelizmente você só não retificou esse nome na justiça porque é demorado, o processo é tenso, infelizmente a justiça solicita esse laudo, que a gente falou no início, que é um laudo psicológico, onde você não tem propriedade de falar sobre si, tem que ser um outro profissional para falar, entende?
Uhum.
Então, é muito constrangedor. Então, enquanto a gente não retifica o nome social é um apaga-fogo, né? E é uma conquista. Então, eu tenho uma expectativa e eu espero que tudo isso seja respeitado quando eu der entrada.
Certo. E pensando na educação, né, Raul Capistrano, a representatividade nas universidades ainda é muito pequena, né? Eu queria que você falasse pra gente por que é tão difícil esse acesso à educação. Tem essa questão do nome também, né, que nem você colocou pra gente, mas comenta um pouquinho mais sobre isso pra gente.
Olha, a dificuldade é um dos tópicos que a gente aborda nesse dia da visibilidade.
Uhum.
Quando a gente fala de pessoas trans e travestis, a gente fala de uma população brasileira que tem a menor expectativa de vida do mundo. Né? Vivemos há cerca de 35 anos só, né? E no ano passado morreram mais de 100 pessoas trans no Brasil, e hoje, nesse ano, nem acabou janeiro e já morreram quase 60.
Uhum.
Né? Então hoje é um dia simbólico que a gente vai falar sobre isso tudo. Né? Então quando você tem uma expectativa de vida de 35 anos, quando você tem pessoas que são violentadas na família, que são expulsas de casa, que não conseguem concluir o segundo grau, nem menos o primeiro, né? Você vai falar de pessoas que não vão ter acesso à universidade nunca. Né? A gente vai falar de pessoas que você não vê no dia na rua, porque elas ficam coagidas dentro de casa. São pessoas que não podem ir na padaria, que não podem ir ao shopping, que não podem pegar o ônibus, que sofrem de violência o dia inteiro, o tempo inteiro. Né? Então, fica muito difícil. Ali você tem a sua autoestima abalada, ali você tem um imposto que você paga e você não tem direito a acessar a saúde, você não tem direito a acessar a escola, você não tem direito a acessar um trabalho formal, você fica marginalizado, você fica nas ruas, você fica na escuridão. E aí, onde está a educação nisso aí? Como que você tem acesso à educação? Como que você passa por isso? Né? Então, a gente vai ver raríssimas pessoas, a gente vai ver... É uma vitória para a gente. A gente está contabilizando talvez 8 pessoas trans entrando na universidade esse ano, na federal esse ano, uhum. Né? Então, assim, isso é uma vitória. Agora, vamos olhar aí, o que são 8 pessoas trans em relação às pessoas trans que tem no Brasil? Né?
Uhum.
Então, isso é complicado. Então, hoje é um dia simbólico, para a gente voltar a olhar para o que acontece o ano inteiro. É o ano inteiro de violência diária. Né? É o ano inteiro de violência diária que a pessoa não pode simplesmente... Ela pode viver, né, sendo respeitada pelo gênero que ela se identifica, que ela se reconhece, e não pelo aquele gênero que foi designado a ela quando ela nasceu.
Uhum.
Né?
E a sociedade, Raul Capistrano, que cabe a nós cidadãos aí, o que a gente pode fazer para conseguir mudar essa realidade? Nas práticas diárias, o que a gente pode fazer?
Olha, a gente tem que estudar, a gente tem que entender, a gente tem que entender que humanos são diversos, são diferentes. Né? A gente tem que entender que a igualdade está nos direitos, mas ela não está na subjetividade das pessoas. Né? A gente tem que dialogar com as pessoas que a gente considera diferente. Né? A gente tem que entender o mundo do outro. Né? A gente tem que entender que essa normatividade ela é violenta. Ela não é só violenta com as pessoas trans, ela é violenta racialmente, ela é violenta com mulheres, com crianças. Então a gente tem que entender que existe existe uma desigualdade, né, na nossa sociedade, mas que existe diferença e nós precisamos ser iguais nessas diferenças, né? Dialogar com toda essa população, entender, certo?
Certo. Muito bem, agora são 10 horas e 51 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa, estou conversando ao vivo com o homem trans, novo calouro do curso de filosofia da UFMG, integrante do CELOS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Raul Capistrano. Raul, então, vamos falar do CELOS um pouquinho, né? O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, fala pra gente que centro é esse, que os trabalhos são desenvolvidos nessa instituição.
Olha, o CELOS, ele é um dos movimentos sociais, se não for o movimento sexual, social mais antigo, né, aqui de Minas Gerais. Então, ele é conhecido nacionalmente, é um movimento social que defende as pautas LGBTs, que atua aí em todo o estado de Minas Gerais, é um movimento social que é responsável pela parada LGBT, né, de Belo Horizonte, e a gente está aí sempre, tentando atuar, tentando representar, tentando ocupar os espaços, né, que nos é de direito, para poder dar mais visibilidade e tentar, de alguma forma, alcançar os direitos e alcançar a dignidade dessa população que é tão marginalizada e que é tão discriminada nesse país.
Uhum. Né? Certo. E aí, só para a gente finalizar, né, Raul, o dia hoje, na verdade, a comemorar tem muito pouco, né?
Sim, a comemorar tem muito pouco. É muito grande a violência, é muito grande. Então, mas a gente tem que dar visibilidade em todos os sentidos. A gente tem que mostrar, mesmo que a comemoração é pouca, a gente tem que mostrar que mesmo pouco, tem pessoas trans que estão entrando aí na universidade, tem pessoas trans que são artistas, tem pessoas trans que elas não querem ocupar somente aqueles espaços que dizem que são espaços delas, né? As pessoas trans, as travestis, elas têm direito a ocupar a qualquer lugar, né? Não tem que ser ali designado que elas têm que ficar ali somente no salão de beleza, somente na prostituição, somente naquele trabalho. Não, nós temos direito de ocupar todos os espaços como cidadãos de direito.
Sim. Muito bem, Raul Capistrano, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, tá bom? E seja bem-vindo à Universidade UFMG.
Obrigado pelo convite e bom dia para todos e todas.
Bom dia. Daí nós conversamos sobre o Dia Nacional da Visibilidade Trans com um homem trans, novo calouro do curso de filosofia da UFMG, integrante do CELOS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Raul Capistrano. Hoje é o último dia, né? Teve uma semana aí de atividades, hoje é o último dia da semana pela visibilidade trans, organizada pelo Núcleo de Direitos Humanos da UFMG, o NU, e diversas outras entidades civis e governamentais. O evento finaliza hoje com a realização da Gameado, o campeonato Interdrag, né? Para saber mais sobre essas outras atividades, começam nessa tarde, tem a página do evento no Facebook, só procurar lá, ó, Semana pela Visibilidade Travesti e Trans 2016. E sobre a Gameada, a gente conversou aqui também na UFMG Educativa, na parte da tarde, né, com Felipe Sartoretto no programa Expresso 104,5, tem uma entrevista com o coletivo Toda Desceu, né? Você pode acessar nossa página e ouvir essa entrevista também sobre a Gameada e já convidando todo mundo, né? Livre, a palavra de ordem é liberdade, então você pode participar também. E convido também a todos vocês ouvintes até esse convite, né, que o próprio Raul fez para a gente de estudar mais, de discutir mais, conversar mais e parar com essa coisa de querer normatizar a vida de todo mundo. Faço esse convite também a todo mundo, beleza?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.